Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos hoje com o Fábio Silva. Obrigado, Fábio, por ter aceitado o meu convite.
Um prazer.
Vamos começar da mesma forma que começamos sempre. Por favor, Fábio, peço que te apresentes aos nossos ouvintes.
Olá a todos, é um prazer, queria só introduzir desta maneira, é um prazer estar aqui na Rádio Universidade de Coimbra, do Minho, cá estão os vícios da RUC.
Estávamos a falar ainda há pouco.
Sim, que eu trabalhei na RUC. Porque eu sou formado em jornalismo e começo por aí, porque eu, quem me conhece e quem me acompanha, é comunicador de ciência, mas que tem um percurso que começa, o meu universo começa no jornalismo, mais tarde com a publicidade e marketing, portanto o mundo criativo, e a paixão pela ciência que me acompanha desde sempre. E então foi esta fusão destes três elementos que gera o Big Bang, que redunda no universo perpendicular, que é o trabalho ao projeto que eu tenho de comunicação de ciências do espaço no geral, mas ciência de forma transversal. E acho que não é, enfim, acho que é a melhor forma de resumir todo o meu percurso, que hoje culmina com isto, com a comunicação de ciência e com um projeto muito interessante no qual participo agora, que é o Centro de Ciência de Luanda, que acabou por ser uma oportunidade que redunda desta ousadia de dar espaço à ciência em Portugal, muito motivada pela paixão que tenho por esta dimensão do conhecimento, que é fascinante.
Luanda deve ser um sítio interessante, no mínimo, para se trabalhar, acredito eu.
É interessante, é desafiante viver, trabalhar também. Uhum. Como deve imaginar, enfim, há vícios, enfim, que tornam o trabalho desafiante, vamos dizer assim, mas é muito prazeroso. Um centro de ciência inédito no continente, é o maior centro de ciência do continente africano. Portanto, são perto de 10 mil metros quadrados em área construída, 17 mil metros quadrados de área construída, 6 mil de área expositiva, equipamentos de topo. É fascinante ver o encanto das pessoas por contactar com ciência. Um centro de ciência é sobretudo um farol do conhecimento, de contacto com a ciência de forma imersiva, não só expositiva, estática, muito interativa. E foi muito surpreendente ver o encanto e a adesão das pessoas. Muito, muito fácil. E portanto tem desafios, claro, estar lá, viver em Angola é desafiante, mas tem muito prazeroso e extrai muito desse prazer do trabalho e de ver todos os dias o encanto, a adesão, o quão impacto tem este equipamento em Angola.
Qual é a melhor e pior parte de viver em Angola?
A pior parte de viver em Angola, não saís de casa, não podes sair de casa, ou se saís, sujeitas-te aos perigos de andar na rua, mesmo que vivas numa zona mais confortável ou menos perigosa. Eu sou proibido de conduzir, por exemplo. Não há esplanadas. É uma coisa que nós temos como tão hábito, não é? Ir tomar um café a uma esplanada. Lá não há disso. Tens praias, tens marginal, tens restaurantes com esplanada, mas é uma coisa diferente, todos guardados com militares, de espingarda na mão. Portanto, diria que esse é o principal handicap de viver lá. É o que eu sinto mais falta, é não poder passear. Eu passei no trabalho. E não estou a exagerar. Há pessoas que se sujeitam mais ao risco, têm mais conforto, arriscam mais de passear na Baía de Luanda, vão à ilha, que é onde eu vivo, passeiam, mas o risco está lá sempre. E na hora de correr algo mal, estás um bocadinho exposto, não tens muito que te proteja. Esse eu diria que é o maior desafio. E é uma diferença, é um mundo de contrastes. Tens que saber lidar bem com isso. É um mundo de contrastes. Zonas muito prósperas e zonas muito descalcificadas, com alguma, enfim, níveis de condições de vida bastante
difíceis,
e eu diria isso foi o que mais me impressionou no início. Rapidamente tive que me adaptar e aprender a lidar com isso. Não podes fazer nada, podes ajudar o máximo, mas tu sozinho és só um penso rápido para as pessoas. Portanto é estrutural, é uma questão estrutural. Diria que essas duas dimensões é o mais desafiante de viver lá. Depois tem outras coisas onde te traz prazer, paisagens magníficas, mesmo. Angola é riquíssima. Angola podia ser o Brasil da África, facilmente. Paisagens lindíssimas, as cascatas de esqueci-me sempre do nome, as cascatas que são as segundas maiores da África. O deserto do Namib, lindíssimo. Tem paisagens únicas, não é só praia e palmeiras. Não é só coqueiros e palmeiras. É riquíssimo, portanto também tem esse lado bom. Se quiseres fazer turismo, podes fazer com segurança e acho que extraes coisas fantásticas lá.
Muito bem, Fábio, e dentro da ciência, eu creio que tu tens uma predileção eventualmente para o tema da astronomia, certo?
Ciências do espaço no geral, astronomia, astrofísica, cosmologia e agora também engenharia aeroespacial. Portugal tem muito a dizer sobre isso.
Muito bem, e de onde é que isso vem?
Olha, grande pergunta. Desde criança, as pessoas que estarão a ouvir, as mais velhas e não só, poder-se-iam lembrar do cometa Hale-Bopp, o cometa do século, lindíssimo, em 1997, verão de 97. E eu lembro-me estar à varanda com o meu pai, com um primo meu, que teve um impacto magnetizante em nós, e particularmente em mim. Ver como assim Tomar não é o centro do mundo. Eu achava que Tomar era a capital do mundo, não é? Coitadito, era um miúdo. E claro que não era, mas a ideia de ver algo que é de longe, não é daqui, não é deste planeta, que vem nem do nosso sistema solar, que é de longe, é um objeto estranho, teve um impacto magnetizante em mim mesmo. Tinha 6 anos, e depois ainda por cima o meu pai e a minha mãe na altura deram ao meu irmão nos anos um atlas do universo, lindíssimo, com imagens inacreditáveis. Fotografias mesmo de planetas, contando a história dos planetas e outras coisas, especulando se havia vida inteligente ou não no universo, de forma inteligente e racional, sem sensacionalismos para uma criança. E aquilo teve um impacto, acredita mesmo, tinha 6, 7 anos, teve um impacto revelador em mim, transformou-me. Essa ideia de haver algo mais do que este bairro onde nós vivemos, este pixel azul, como diria Carl Sagan, o pale blue dot, o ponto azul pálido, há mais do que isso. Como assim? E então eu agarrei-me a esse cometa na cauda do Hale-Bopp e lá fui eu, na astronauta da curiosidade e da imaginação. Não redundei em astronauta, não redundei em físico, não sou cientista, sou um apaixonado por ciências do espaço em particular. É aí que começa. E esta paixão perdeu-se pelo percurso, na idade da parvoíce, na adolescência. Acabei por seguir outra área, mas em boa hora, seguindo jornalismo, ora, nós lidamos com a verdade e com a informação e com boas histórias. Apesar de tudo, somos contadores de histórias. E que história mais maravilhosa há no universo do que ciências do espaço, para mim, pelo menos. Tornou-se claro querer contar essas histórias que tiveram tanto impacto em mim em criança. Histórias que eu consigo olhar de um ângulo do público geral, repara, eu não sou cientista, eu consigo ter, eu sou muito terreno no modo como abordo a ciência, no geral, penso sempre em pessoas como eu, como aquela criança de 6 anos, e também de um ângulo diferente e criativo, que fui aprendendo muito nas áreas da publicidade e do marketing, e, então, lá está, esses três elementos, tendo por base essa paixão que esse evento teve em mim, o Hale-Bopp passando em 97, juntando essa paixão em contar histórias e contar histórias de forma criativa, eis-me aqui. Portanto, começa aí, começa em 97, eu tinha 6 anos. Começa com o Hale-Bopp, um cometa do século, lindíssimo. Até agora não se repetiu. Tivemos cometas fantásticos. Como o Hale-Bopp, diria que não, uma cauda fantástica, durou muito tempo no céu. Lindíssimo, lindíssimo.
Recorda-me também, melhor, já era mais velhinho, do Hale-Bopp, e é curioso, não, num efeito absolutamente simétrico que ele teve em mim, porque eu acho que eventualmente estão aqui duas maneiras de, porque para mim o espaço é um tema profundamente filosófico, sendo que eu não percebo absolutamente nada de filosofia, e eu acho que a sua transcendência é procurar compreender a sua transcendência, é uma espécie de negação da nossa própria condição. Eu acho que há um conjunto, quando se me colocam questões sobre o espaço, elas são de tal forma incomensuráveis que eu acho que elas são que estão, transcendem claramente os limites da nossa,
sim,
nossa capacidade.
Sim.
E que por isso mesmo não lidar com eles é que é a questão humana. Que é, pronto, há coisas que estão para além da nossa cabeça. Era como se eu tentasse ver um átomo olho nu. Eu não vou conseguir fazer, certo, isso. Eu sei que ele está lá, eventualmente. E quando me dizem, por exemplo, lembro-me de ser pequeno, não é? Como tu com o Hale-Bopp, e de ter sido apresentado à tese do Big Bang,
certo.
E era uma criança, não é? Estava na escola e pensei, isto é perfeitamente imbecil, quer dizer, isto é... o que estes senhores me estão a dizer é que tudo vem de um ponto do nada e estão à espera que eu acredite nisso. E eu pensei, não, eles também não sabem e arranjaram aqui uma fábula, porque foi mais ou menos na altura em que eu, na minha cabeça, arquitetei que era um ateu, então pensei, tipo, pronto, quer dizer, é óbvio que não existe. E pensei, isto aqui é outra destas balelas que nos andam a tentar dizer, só que é a balela científica, que é, há aqui um ponto infinitesimal que existiu há 13,6 mil milhões de anos, acho eu.
13,8 agora, mas sim, estás correto.
Algo daí, 13,6 para 13,8 para mil milhões de anos, uma quantidade de tempo absolutamente incomensurável. Eles dizem, pá, porque estava tudo na cabeça de um alfinete e depois explodiu. E eu fiquei decepcionado. Estás a ver quando acontece qualquer coisa em Portugal e de repente surgem especialistas nessa matéria e às vezes tu olhas e pensas, este gajo não percebe assim tanto.
Sim.
Eu fiquei com essa sensação de espaço, a dizer, tipo, ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia. E eu agora vou estar aqui a ouvir, porque eu consigo ficar fascinado com o Copérnico e com o Galileu. Com o Newton, fico absolutamente fascinado com o Newton e acho que é uma coisa extraordinária, como, quer dizer, na cabeça dele desenvolve o cálculo diferencial para explicar uma órbita elíptica, tipo, isso aí acho fascinante. Mas chega uma altura, estou a falar demais, mas é um bocado, o Seinfeld tem uma piada que é, quando tu estás no mar, a partir do momento em que tu não tens pé, é um bocado indiferente quão profundo é o oceano.
Certo.
E eu acho que nós no espaço ficamos sem pé muito rapidamente. A partir daí é tudo. Sim. Mas tem toda a vida a minha ignorância.
Tu tocaste em vários pontos muito ricos. Vamos começar pelo início, pelo Big Bang.
Sim.
E já agora, dar um passo atrás. O desconhecimento, o desconhecido, é o território da ciência.
Uhum.
E, portanto, mesmo quando nós ouvimos, se calhar, um especialista na televisão, na rádio, quando os lemos, e desconfiamos que ele, se calhar ingenuamente, porque nós também não conhecemos, não dominamos a área. Quando sentimos a pessoa perdida, é normal. O cientista tem que se sentir confortável com o não sei. O Big Bang é um dos grandes não sei's, entre outros. O que é que acontece depois de morrermos? O que é que acontece no futuro do universo? Qual é que será a morte do universo? Está quase para a questão do Big Bang, a questão do final do universo. Nós... Acho fantástico. Eu tenho a posição ao contrário. Acho fantástico nós, serzinhos... separaram dos símios há X tempo, com ciência, com curiosidade, com vontade de querer saber, com porquês, observando o universo. Ora, nós sabemos que o universo se expande, isso é mensurável. Tu consegues medir pelo shift da luz de galáxias distantes, mais avermelhadas, que elas se estão a afastar, as mais azuladas, a luz, quando deriva para o azul, estão-se a aproximar. Muito mal comparado é o mesmo que o som da ambulância do carro. Está-se a aproximar, é o azul. É onde a ficar mais comprida, vermelho. Nós conseguimos perceber que está a expandir o universo. Ora, se está a expandir, é porque ele veio de algum lado. É tipo quando enche um balão. Outrora foi pequenino e depois expandiu. Vem daí o princípio. Já agora proposto por um religioso, por um padre, Lemaître, que não teve problema nenhum em especular que não foi Deus que criou, ou pelo menos, enfim, se quisermos entender Deus como as leis da natureza, a criação veio daí. O que aconteceu antes é que é a grande questão. O que é que despoletou o Big Bang? Não é? A metáfora mais fácil para descrever o Big Bang é essa. Estava tudo concentrado na cabeça do alfinete, um lugar muito pequeno e denso, muito quente, e bum. Alguma, vamos dizer, variação, alguma ali instabilidade provocou esse desarranjo e o universo não explodiu, expandiu, inflacionou numa fração de segundo, até aos dias de hoje. O Big Bang ainda está a acontecer, para todos os efeitos. O universo ainda está a expandir. E cada vez mais depressa, pelo menos de acordo com aquilo que sabemos. Agora, a grande questão é o que é que aconteceu antes. O Nobel da Física de 2020, ele partilha o prémio, Roger Penrose, tem uma proposta. O nome é muito complicado. Conformidade cósmica cíclica. Portanto, ele especula, conjectura. É muito difícil de compreender essa proposta, já agora. Não é tão fácil de encontrar uma metáfora como a relatividade geral, como as leis de Newton. O universo expande. O Ion, a era anterior ao nosso universo, expandiu de tal maneira que acabou por... Isto é muito abstrato. Acabou o universo ao expandir de tal maneira, os elementos que remanescentes perderam as coordenadas. O universo expandiu de tal maneira que acabou por gerar uma nova era, enfim, um novo Big Bang, vamos falar assim de forma muito simples, e eis-nos uma nova era. Portanto, ele determina que o universo é oscilante. Tens uma era, acaba por... a entropia chega a um nível... esgota a entropia, portanto, termina esse universo, começa um novo, e por aí fora, sempre decorrente do esgotar da entropia do universo anterior. Portanto, enfim, é muito difícil de tentar, de forma abstrata, encontrar uma metáfora. A grande questão é essa, o que é que aconteceu antes? Que o universo deverá ter começado de algum evento parece-me até bastante prosaico. Ora, se o universo está a expandir e a outrora foi mais pequeno, deve ter começado de algum evento. Esse evento é que não conhecemos. Agora, isso parece muito claro e acho fascinante nós aqui, ao fim de 13.8 mil milhões de anos, com esta vontade de aprender, com as leis da física, com a ciência que desenvolvemos, com o método científico, conseguimos chegar a essas questões. E do mesmo modo que com as leis da física que temos neste momento, conseguimos prever o fim do universo. Acho isso fascinante. Morrerá de forma térmica, morrerá de frio o universo, se continuarmos a expandir de forma absurda, as estrelas um dia vão estar muito distantes, os grupos de galáxias vão se separar, tu vais perder zonas do universo, como que ilhas que se afastam permanentemente, vais deixar de vê-las, as estrelas vão morrer, vão deixar de ter combustível para estarem acesas, os planetas vão morrer, a vida morrerá, vai morrer de frio o universo. Acho isso fascinante, acho isso incrível. Nós hoje, daqui, no início do universo, são 13.8 mil milhões de anos, mas é o início do universo, terás. Eu diria que nós estamos no 0.00000001 daquilo que será a vida do universo, que só será compatível com vida em... Isto é uma conta, é um zero com 20 e tal zeros. O universo só será compatível com vida numa fração minúscula, num espirro. E portanto acho fascinante nós aqui, nesta terra, nesta pedra com bolor, à volta de um forninho, que é o Sol, conseguimos perceber estas coisas. Acho isso fascinante. Seres que há um par de milhares de anos eram partilhão.
E não estaremos nós a ser um martelo e a procurar pregos em todo lado, ou seja, esta realidade, que obviamente transcende a nossa capacidade, pelo menos para já, de compreensão e de interpretação, não estaremos nós a tentar encontrar uma narrativa para ela. Porque, na verdade, ela existiu antes de nós, existirá depois de nós, e a humanidade é uma espécie de um acidente que aconteceu aqui.
É.
E que vai, provavelmente, ser obliterado, tudo isto que nós conhecemos será obliterado mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, o Sol vai expandir e vai nos comer vivos.
Daqui a 5 mil milhões de anos, exatamente. Ah. Até antes de que isso, vai ficar tão quente, vai ser impossível.
Sim,
o Elon Musk tem razão, temos que sair daqui, apesar de tudo.
Temos que sair daqui. Não será isto uma espécie de narrativa que nós criamos? Ou seja, se é a verdade que nós encontramos e conseguimos comprová-la, mas não existirá uma realidade onde tudo isto, até porque há uma série de coisas que nós tomamos como verdadeiras, que não são verdade no espaço, certo?
Sim, que são muito presentes em relação àquilo que é as condições para, enfim, tempo, gravidade, condições para a vida, é tudo muito terreno, é tudo muito terrestre.
Uhum.
Colocas uma questão muito importante. Será, eu penso que se pode resumir, será isto tudo uma inutilidade? Nós vamos nos extinguir, nós temos um prazo de vida, é muito claro, vida no universo tem um prazo de vida muito bem estabelecido, à luz daquilo que é a nossa compreensão do futuro do universo, se tudo se mantiver como nós compreendemos. Acho que esse é o lado mais filosófico e belo da cosmologia, se pudermos determinar. Para quê? Para quê? Se a nossa história tem um fim, a não ser que encontremos alguma forma de tecnologia que nos permita saltitar do universo, não parece, eu pelo menos em 2026 não consigo vislumbrar uma tecnologia, enfim, semelhante a essa, sequer que isso fosse possível, ou fabricar outros universos, ou simulações, e enfim, esse é o lado mais belo da cosmologia, é o lado filosófico, é como eu referia, é, quer para trás, quer para a frente, nós aqui em 2026, não é bem 2026, mas bem, num calendário georgiano, essa compreensão do nosso lugar nas estrelas, no nosso lugar no universo, a compreensão da natureza deste palco que nós habitamos, que não é só a Terra, o nosso palco, o nosso terreno de jogo é muito, vai muito além da Terra. Eu acho que isso é fascinante quando compreendemos isso. Quando compreendemos que nós, seres humanos, apesar de sermos um acidente, eu diria que apesar de tudo somos uma inevitabilidade, num universo que tem entre 200 a 400 mil milhões de galáxias, um universo observável, 200 a 400 mil milhões de galáxias, cada uma poderá ter 100, 200 mil milhões de estrelas. Eu creio que, apesar de tudo, até somos inevitáveis. Acidente poderemos ser enquanto civilização tecnologicamente avançada. É uma questão diferente, mais rara, sem dúvida. Vida, acredito que seja bastante comum no universo. É uma especulação, ninguém sabe, mas parece-me que é inevitável. Nós poderemos ter vida nas luas de Júpiter e Saturno, em célula da Europa, vida microbiana. Se descobrimos vida nessas luas, debaixo daquela camada de gelo, é fantástico. No mesmo sistema solar, três mundos com vida. Imagina no resto da galáxia, no resto do universo. E, portanto, ter esta realização, que nós, apesar de tudo, somos inevitáveis, que somos produto do universo, a matéria que te compõe, que me compõe qualquer pessoa, ser esta mesa que está diante de nós veio de uma estrela ou de um grupo de estrelas que outrora faleceu. As suas entranhas foram, deram forma a uma nebulosa com os ingredientes para a vida, que depois essas nuvens muito densas, como as nuvens no céu, condensam e formam gotinhas de chuva, ali condensam e formam novas estrelas. Nós viemos daí, nós viemos do universo. Esta finíssima camada da atmosfera que nos separa daquilo que é terreno terrestre, como dizia, eu acho que era Aristóteles, o feio, o terrestre, o físico, o que nos separa do belo, do cósmico, do astronómico, do astral, é uma ilusão. Nós viemos todos do mesmo lado. Essa reflexão, essa realização, acho que torna mais fácil de aceitar, ou pelo menos de compreender esta sede, por mais inútil que seja, de compreender de onde é que viemos, para onde é que vamos, quem somos, compreendes?
Eu não acho que seja inútil, poucas coisas são inúteis.
Mas pode ser, sim, mas pode ser... Eu digo inútil no sentido que pode não ter mesmo efeito prático a não ser a nossa satisfação moral e filosófica, compreendes?
Pode ser uma coisa que também me aflige um pouco, que é... Eu não consigo conceber nada que não esteja dentro de outra coisa, que não faça parte de outra coisa. E nunca, como me é impossível dizer... Onde é que eu vou ter se for sempre nesta direção? Estou a apontar para o teto. Se for sempre em frente, onde é que eu vou ter? Se volto outra vez atrás e volto...
E se
isto é curvo, mas onde é que isso está? Eu sinto-me, assim, assustado com essa matéria. E porque eu também acho que, muitas vezes, o cosmos é descrito como a última fronteira, quer dizer, que transcende claramente a capacidade de conhecimento humano e por aí fora. Mas eu acho que quem diz isso parte de um princípio, também é filosófico, que são os progressistas, que acham que o progresso, e na verdade, historicamente, é o progresso é a resposta à maior parte dos problemas e das aspirações humanas. E é. Quer dizer, a democracia é um fruto de progresso. Eu estar vivo com 44 anos e não ter morrido aos 13 com uma apendicite é um fruto do progresso.
Justamente.
Claro, na Idade Média, até ao século XVIII, a esperança média de vida era 40 anos.
Justamente.
Pronto, por isso eu sou a prova viva do progresso e todos nós, quer dizer, eu estou a falar contigo.
Exatamente.
Através do microfone.
Exatamente. E as pessoas estão-nos a ouvir, sim. É fantástico. Sim,
e às vezes eu estou a falar ao telefone, eu estava a falar com um amigo meu que estava no estrangeiro, e a dada altura disse-lhe, pá, se aparecesse aqui alguém e me dissesse, isto está mal, mas é uma grande tanga, ele está ali em São Lázaro e estás a falar com ele, é como um fiozinho, eu dizia, assim, porque é notável eu estar, sim, a falar, a tecnologia, o progresso fizeram coisas absolutamente notáveis. Mas eu fico com a suspeição, muito pouco fundada, é só uma suspeição, de que poderemos estar na alvorada de uma nova era em que o progresso nos desumaniza e em que todo este progresso começa a deslaçar isto que é ser humano. Falavas há pouco do Elon Musk, uma personagem pela qual eu nutro muito pouca simpatia, mas... que é notável, mas que eu creio que viverá agora, até porque houve agora uma questão em termos bolsistas, em que ele foi muito bem sucedido numa obsessão de um escapismo do planeta Terra para, certo, outro sítio qualquer. Eu fico com a sensação de que isso é um bocadinho sintomático, quer dizer, que vamos literalmente deslaçar a humanidade na medida em que vão ficar uns para a frente e ficarão outros para trás com isto. E este progresso pode ser também um bocadinho o sintoma disso mesmo, de nós com o progresso, em vez de termos aprofundado, ou se calhar aprofundamos a nossa humanidade até a dada altura, mas que agora este pode ter um efeito pendular e comecemos a deslaçar-nos uns aos outros.
Eu tenho a opinião contrária.
Ainda bem.
Não vou discutir a pessoa... apesar de tudo, acho que o Elon Musk não é o único que tenta transportar a bandeira da necessidade de migrarmos para fora. Não será o único, mas é aquele que, se calhar, na prática está...
Mais notável.
Exatamente. E na prática, de facto, na ciência aplicada e tudo aquilo em que investe, tem a SpaceX e outros projetos que são colaterais. Uhum. O próprio Grok especula-se que pode ser, enfim... Isto é uma conjeturação, que não confia tanto na comunidade científica pelos vícios falíveis da comunidade científica, então o Grok seria uma forma, o Grok AI, creio que é assim, uma forma de contornar essas burocracias. Mas enfim, não vou por aí. Não vou discutir a pessoa.
Uhum.
Elon Musk e aqueles que determinam a necessidade ou que transportam essa bandeira da necessidade de nós migrarmos têm dois pontos importantes. Um, que eu acho que nos humanizam naquilo que é o mais essencial da vida humana. Da vida humana consciente daquilo que nós somos, enquanto seres que transportamos a tocha da vida. Acho que temos essa responsabilidade, nós seres humanos, enquanto forma inteligente, capaz, consciente, tecnologicamente avançada, temos essa responsabilidade. Pelo menos a vida que conhecemos na Terra. Há dois princípios. O primeiro, muitas pessoas combatem essa ideia da necessidade de nós termos que sair da Terra. Vamos determinar assim de forma muito simples, sair da Terra como desistir da Terra, de todo. São duas empreitadas compatíveis. Nós sabemos que a Terra tem um prazo de vida. Aliás, o sistema solar tem um prazo de vida. Um dia que o Sol expanda, vai à Terra, vai a Marte, vai tudo. Vai à Lua, quer dizer, poderás ter sorte nas luas de Saturno e Júpiter, mas isso é, para já, grande conjeturação. Não é desistir da Terra, pelo contrário. É apenas dar um seguro de vida à humanidade. Nós temos, de facto, de ser... Repara, em 94, um asteroide gigante embate em Júpiter. Nós não sabíamos. A explosão... Há imagens disso. Há um flash momentâneo. Eu agora não tenho presente, mas são centenas, milhares de vezes a bomba nuclear de Hiroshima. Não sabíamos. Não tínhamos programa de defesa planetária. Criámos depois disso. Em 90, só depois do cometa Shoemaker-Levy... Acho que é assim, Shoemaker-Levy 9. Só depois disso é que nos lembrámos. Espera lá. Se isto vem ter connosco, não tínhamos como sequer detectar, combater nada.
E como é que nós combatemos isso?
Nós hoje temos um programa de defesa planetário, há várias formas de nos defendermos. Primeiro, nós temos, enfim, hoje temos observatórios que estão sempre a escutar o céu. Temos ângulos mortos, mas, enfim, temos uma boa análise daquilo que são os corpos à nossa volta. Portanto, nós conseguimos prever quando vem algum na nossa direção. Em 2029 vai passar um asteroide perto de nós. Apophis, tem um nome mesmo Apophis, mas não há risco de colisão.
Mas se o Apophis viesse virado a...
Há formas de combater, enfim, balisticamente, portanto, como vemos nos filmes, sim, há formas de combater.
Pensava que era...
Não é tipo, vem aí o gás, estamos armados. Não, há formas de combater. E essa realização, na prática, vem depois desse evento em 94. Portanto, estarmos noutro mundo... Portanto, migramos para garantir que a humanidade tem autossustentabilidade, que se consegue governar de forma autónoma. No início vai ser muito difícil. Vai ser isso. Não... Eu adoraria participar nessa empreitada. Vamos para Marte. Mas ia ser um inferno. Não... Ia ser um jogo de sobrevivência permanente. Não é um sonho. Ia ser muito desafiante. Estaríamos sempre muito dependentes da Terra. Mas estarmos em dois mundos, esse princípio de estarmos em dois mundos é o maior seguro de vida para a humanidade. E por extensão, nós, humanidade, esses portadores da tocha da vida enquanto conhecemos aqui na Terra. Eu acho que é necessário. É necessário. E nessa dimensão, não discuto as outras, que não as conheço, não conheço o senhor. Ele tem toda a razão. Tem toda. Levando isto ao extremo, vendo o quadro de fora, mesmo, de forma desapaixonada, faz todo o sentido. Como? Não sei. Terra planar Marte, Terra planar, Terra transforma, terraformar Marte, como é que vamos fazer, com biodomos para sempre, não me parece viável, temos que começar por algum lado, esse princípio está correto. E mais, é bom que nos despachemos, daqui a 500 milhões de anos, a vida na Terra será incompatível, o Sol expanderá 10%, vai ser incompatível, temos que nos despachar, está a ser um desafio agora, pensarmos como é que vamos fazer em Marte, imagina fora do sistema solar, nós não temos resposta. Portanto, temos que começar a fazer boa ciência, a começar a preparar para esse cenário. Quem nos está a ouvir pensa, este gajo é lunático, mas é nulo. É o que eu digo, vendo o quadro de fora, de longe, no espaço e no tempo, temos que começar a dar perna, mesmo. Isto é uma questão séria, no longo prazo, para a humanidade. Não é um alarmismo. Nós já vemos, a ciência vai avançar, não tenho a menor dúvida, ciência aplicada vai avançar. Agora, não aprecio, quando, compreendo as questões, compreendo as dúvidas completamente, mas fico sempre abatido quando eu, às vezes, no meu projeto e noutros fóruns, quando vejo as pessoas a combater essa ideia de que é desistir da terra, não é? E que é dinheiro torrado, que é uma ambição, é um capricho de um senhor. Não é. Eu acredito no lado bom do desafio e no lado necessário. Em relação à questão de desumanizar ou não, eu percebo. Parece que, no fundo, nós, ao querermos esse desafio de nós migrarmos para fora da Terra, criar aqui quase que duas, deixar pessoas para trás, essa desumanização, é o que eu digo, o que é ser humano, não é? O que é o, qual é o grande desígnio de nós enquanto forma de vida consciente? Eu creio que é mesmo, como uma forma de vida simples, ter o instinto de se expandir, ter o instinto de crescer. Não quero fazer paralismos com o vírus. Eu creio que nós, enquanto seres humanos, enquanto vida consciente, acho que o nosso ímpeto, o nosso instinto, enquanto forma de vida consciente, deve ser esse. Fazer expandir vida consciente para outros mundos. É muito filosófico, é bastante lírico, distante ainda do ponto de vista prático, mas eu creio que é uma missão que vale a pena estimar com carinho. Aliás, as idas à Lua agora, o regresso desta... a doutrina divide-se, há os fascinados e aos duvidosos, tem muito também, não é só de todo, mas também tem esse desígnio, mundo do Mars. Um dos grandes objetivos, digamos, particularmente das missões Artemis, é também testar como nós conseguimos ou não sobreviver num mundo hostil como é a Lua, preparando-nos depois para o próximo passo, que será Marte, e depois a partir daí logo veremos. Um dos objetivos é esse, portanto, na prática, tentar sobreviver de forma sólida na Lua, explorando os recursos presentes na Lua para benefício próprio dessa missão, para não depender tanto das idas e voltas dos shuttles para tentar, enfim, trazer recursos para essas populações sobreviverem num mundo hostil como é a Lua, mas está muito presente. Agora no regresso à Lua, que é uma coisa que está quente e folgo, não é desperdício de dinheiro, há muito dinheiro na Terra, há outras, digamos, nós sabemos quanto os Estados Unidos investe na sua defesa, muito mais do que os seus, nos 20, 25 parceiros seguintes, portanto, há muito dinheiro, o programa Artemis não é assim tanto comparando com outras empreitadas, que se calhar são menos necessárias, como é a guerra e tudo mais, portanto, acho que é o nosso melhor lado do ser humano.
Achas que é o nosso melhor lado?
Não, não faz parte do nosso melhor lado. Também não quero reduzir tudo à exploração espacial. Nosso melhor lado.
Esse espírito de intrépido e de procura e de curioso, achas que é?
Acho que sim. Nós estamos aqui por isso. Em parte por isso. Repara, da coisa mais ínfima como desenvolver uma caneta. Tu conseguirias fazer uma caneta? Eu não conseguia. Uma coisa, um lápis.
Nada.
Compreendes?
Não conseguia fazer absolutamente nada. Não conseguia fazer absolutamente nada. O indivíduo que inventou a roda é um... Pá, ou o grupo de indivíduos que inventou a roda, pá, deve ter sido uma coisa... Não sei. Não sei como... lá está. Uma coisa como um telemóvel encerra em si tanto conhecimento... De tal modo complexo e que transcende de tal forma a capacidade de compreensão, quer dizer, do homem e da mulher média, quer dizer, do ser humano médio, que esse tipo de empreitadas, não é? Dessas transcendências terrestres e por aí fora, então devem ser ainda mais...
É levar ao extremo a nossa, este ímpeto de conhecer, saber, desafiar os nossos limites... O quão incrível é uma forma de vida que nasceu na Terra. Acho isto apaixonante e desconcertante. Imagina, realiza a questão de esta forma de vida que nasceu daqui, é produto da Terra, deste planeta, expandir para outros mundos. Acho isso uma coisa, é o que eu digo, é fascinante, é desconcertante. Conseguindo-o, é o maior feito da nossa, desta espécie. É o maior, é o apogeu, é o culminar de todos os feitos daquilo e dos nossos maiores triunfos. Daquilo, repara, uma missão em Marte não corre bem se nós não tivermos também um lado humano entre as pessoas que lá estarão. Eu acho que é o culminar de tudo. É o culminar tecnológico, é o culminar humano, emocional, de tudo aquilo que faz de nós humanos. Levado ao extremo. Esse projeto, levando-o a bom porto, acho que é o culminar. Nós estamos... elevados nos ombros de todos os que estiveram para trás de nós, de todas as dimensões, da psicologia, da medicina, de tudo. No dia em que houver um habitáculo sustentável em Marte, aquelas pessoas que ali estão atrás de si ou debaixo de si, essas pessoas estão, como dizia o Newton, se eu pude ver mais longe foi por me erguer nos ombros dos gigantes. Essas pessoas vão se erguer nos ombros dos gigantes. Os gigantes que, desde o senhor que descobriu o fogo até ao senhor que se dormiu a primeira noite descansadinho em Marte, por exemplo. É inacreditável.
Eu recordo-me de ter lido que das três primeiras vezes que os europeus tentaram colonizar os Estados Unidos, ou a América, não é Estados Unidos, a América, falharam.
Sim.
Sim, por isso eu acredito que estas coisas da colonização sejam extraordinariamente complexas, como foram historicamente.
Com certeza.
Quer dizer, para o primeiro ser humano a chegar a Marte deve ser mais ou menos a coisa que o primeiro...
Ou o primeiro grupo, com certeza.
Deve ser também extraordinariamente complexo e deve encerrar em si desafios.
E vou-te aqui dizer uma coisa, desculpa interromper-te, vai correr mal. Pode correr mal. Pode correr drasticamente mal. Será o natural. Por mais apoiado que estejas em inteligência artificial, robótica, eu creio que até os primeiros seres, entre aspas, muito entre aspas, a ir para lá para começar a construir esses habitáculos, será sempre equipamento robotizado. Mas tem tudo para correr mal. Esta empreitada tem tudo para correr mal no início. Não nos enganemos, quer dizer. Agora, não desistir e ter esse ímpeto de ainda assim... Morreram pessoas nas missões Apollo. Quer dizer, na Apollo 1 foi um desastre. Cá na Terra, nem foi preciso ir lá para cima. Morreram. Houve uma ignição dentro da câmara quando faziam um teste e morreram queimados os três. É uma tragédia. Mas, infelizmente, isso faz parte do custo destes grandes saltos, não é? Como referias também as primeiras tentativas de ocupação de outros mundos, vamos determinar
assim. Sim, chamava-lhe o Novo Mundo, na altura.
Justamente, correram mal. Atenção, pode correr mal para as duas partes. Para os que, repara, nós vamos todos contentes agora com sondas para as luas de Europa e de Júpiter, Europa, os de Júpiter e Saturno. Pode correr mal se houver lá forminhas de vida dentro daquela camada de gelo. Poderá haver água líquida. E não havendo cuidado, nós podemos criar um genocídio, muito entre aspas, para essas formas de vida. Tem que estar esterilizado. Qualquer erro, sem querer, havendo lá vida, podes criar uma desgraça para as formas de vida presentes. Nós sabemos que também... Nesse esforço de colonização do nosso passado também correu mal para os... Não só para quem foi, mas para quem estava lá.
Correu.
Isso pode acontecer... Enfim, isto é um paralelismo muito mal paralisado, mas pode correr mal também para formas de vida nesses mundos que nós agora vamos descobrir. Há uma missão com tecnologia portuguesa, já agora a bordo, cortiça particularmente, mas sondas que vão a caminho de Júpiter na missão JUICE. Não sei, eu esqueço-me sempre das siglas, mas pronto. Mas vão tentar ver o que é que se passa lá. Há água líquida ou não? Há ou não formas de vida microbianas lá? Mudará o mundo? Mudará a nossa forma de ver a vida? Há mais formas de vida no sistema solar do que nós? Uau! Porquê que se desenvolveu na Terra? Porque não em Marte? Porque não em Vênus? A Terra é exceção ou não é? Por acaso, cada vez... Há um português, Pedro Machado, próprio Pedro Machado, grande investigador, que pertence a um grupo de investigação que cada vez mais nós percebemos que a Terra é exceção. Não foi Vênus nem Marte. A Terra é que foi exceção. De ter oceanos, teve sorte de ter oceanos e de a Terra, na sua evolução, ter criado condições para a vida. Portanto, é fantástico.
O tema da astronomia, achas que é um tema, eu adivinho a resposta, suficientemente discutido e ensinado, por exemplo, em Portugal? Se bem que tu agora trabalhas em Angola, mas eu acho que, independentemente de ser um tema da minha maior ou menor predileção, eu acho que ela é pouco falada.
É muito pouco falada.
E, aliás... pouco ensinado até.
Era exatamente isso que eu ia referir. É drasticamente pouco ensinado. No programa escolar, em 2000, quando comecei o projeto, tinha mais consciência, confesso que agora, entretanto, não me atualizei. Mas as ciências do espaço estavam a mirrar do programa.
Porquê?
Não te consigo dar uma resposta. Porque enfim, os conteúdos de ciências do espaço começariam a ser cada vez mais reduzidos a duas páginas. Vou aqui simplificar. Não sei dizer o porquê. Eventualmente, não sei entender que é um tema que pertence à formação base de um jovem. Eu sou completamente em desacordo com isso. Acho que o espaço tem um lado fascinante, claro. Tem um lado necessário porque pertence ao nosso futuro, como acabámos de conversar. E um lado humano. Muito humano, quer dizer, compreender que nós somos feitos da mesma matéria. Acho que tem um lado muito humano também. Olhar para cima é olhar por nós e pelo nosso planeta, como eu gosto muito de dizer. Olhar para cima é olhar para nós, não é nós cá e o espaço lá. É muito, tem uma dimensão muito humana, parece-me. Como diria Carl Sagan, a astronomia é uma área construtora de caráter.
Okay.
E fico muito triste de ver que sim, em Portugal não é tão discutido, não é público, no espaço público não é tão discutido.
Mas mesmo na educação, quer dizer, é muito difícil para um homem ou mulher médio olharem para o cosmos e saberem o nome de uma constelação, saberem...
Oh, Tiago, e vou mais longe. Pessoas, isto parte-me do coração. E não, as pessoas são ignorantes. Eu não culpo as pessoas são as menos culpadas. Olha, aqueles pontinhos que nós vemos no céu, alguns são planetas, outras estrelas, como o Sol. Há pessoas que não sabem isto. Isto é tão triste. É a mesma coisa que... Imagina, as pessoas que vivem em Braga não ter consciência que existe Guimarães, Porto, são outros sóis, como o nosso Sol. As pessoas acham que são só calhau... desculpa-me o termo, calhauzinhos que brilham no espaço. Uhum. Tipo, isto é trágico.
Estava em Tomar uma vez, depois de visitar aquele, como já te disse, que é o meu monumento nacional mais favorito, e havia numa praça uns telescópios virados para o espaço, e eu só aí é que percebi que alguns dos pontos que nós vemos são satélites a refletir luz.
Sim, 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 cada vez mais.
E que se moviam muito depressa no firmamento.
Sim, sim.
Pronto, então concordas que existe aqui uma lacuna na
formação? Muito, muito. Eu permito-me usar a palavra culpar. Atribuo responsabilidade a várias franjas, aos nossos meios de comunicação. Acho que devia ter muito mais, dar muito mais espaço à ciência no geral, não é só do espaço. Ciência no geral e ciência do espaço em particular, mais a mais agora que Portugal está a ter uma participação muitíssimo interessante, tem um programa espacial muito interessante até ao final da década. Acho que, e a maior parte dos portugueses não sabe, é um tema que não abre telejornais, devia de abrir. É um setor industrial, económico do nosso país, que está a dar passos fantásticos. São verdadeiros pioneiros. O setor espacial português, portanto, vamos lançar 30 satélites para o espaço até 2030. Agência Espacial Portuguesa, TSEIA, o Atalz, Edisoft de Portugal, Lusospace, inúmeras empresas estão a fazer um trabalho magnífico. Os portugueses não sabem. Portanto, do ponto de vista prático, Portugal está a ter uma participação fantástica, com um papel muito relevante para a Terra. Portanto, estamos a ir para o espaço, estamos a olhar para cima, para olhar pelo nosso planeta, monitorizar a vida marinha no Oceano Atlântico, florestas, muitos tráfico aéreo e marítimo. Portanto, tem objetivos muito terrenos. Ir ao espaço para melhorar a nossa vida, caso quisermos, com essa poesia de ser reforçar o nosso papel no Atlântico a partir do espaço, que é muito interessante do ponto de vista português. Mas sim, culpo muito essa questão, ou atribuo responsabilidade aos mídias, ao nosso ensino. Há entidades que fazem um trabalho excepcional, Ciência Viva. Portanto, vamos dizer, num complemento ao ensino público, ao programa, ao curricular, faz um trabalho fantástico, a Ciência Viva, com o Pavilhão do Conhecimento e outros centros de ciência viva espalhados pelo país. É uma entidade fantástica na divulgação de ciência. Mas nesta questão da educação, ensino no espaço mediático, há muito pouco. E eu sinto isso na pele. Repara, eu tenho um projeto, falo em causa própria e não só para outros comunicadores de ciência, e não só em particular nas ciências do espaço. Há comunicadores de ciência fantásticos, com comunidades já muito grandes, notáveis em Portugal, e vemos muito pouco. Vemos muito pouco a migração para o espaço mediático, muito pouco. Por mais que se tente, é difícil. E está mal, porque ciência é o nosso superpoder. E todas as dimensões, ciência do espaço, a medicina, a biologia, a química, Nuno Maulide faz um trabalho fantástico de divulgação, um grande vulto da divulgação de ciência também, Nuno Maulide, química, sobretudo. Há essa falta de espaço.
E tu achas que essa falta de espaço, essa falta de notoriedade afasta jovens portugueses e portuguesas
Previne que diram, não diria afastar, mas previne eventualmente. Então, se não dá espaço à ciência, menos pessoas são impactadas com isso, a não ser que te sigam nas redes sociais, por exemplo, e contactem com outros pontos de divulgação de ciência lá fora, no Brasil, nos Estados Unidos, como foi nos anos 80 o Carl Sagan com a sua série magnífica Cosmos. Se não contactarem por aí, sim, há menos pessoas a terem o chamamento e o interesse de seguir ciências do espaço, outra natureza de ciência, outra dimensão de científica. Diria que sim, completamente. E eu acho que há aqui um gap que eu acho que quer, eventualmente no ensino, mas sobretudo no espaço mediático, no espaço público, há uma leitura pobre daquilo que é o interesse do público. Repara, no último Eurobarómetro, 2021, de todos os países da União Europeia, Portugal, o público português, foi o que mais demonstrou interesse nestes temas. Em proporção com os outros países. 2021 foi o último Eurobarómetro. Portanto, há interesse. Eu sou prova, eu e outros comunicadores de ciência, são prova viva que, diabo, tem uma comunidade de quase 200 mil pessoas a falar de ciência do espaço, que não é o tema, é um nicho. E há interesse. eu acho que há esta falta, é preciso construir a ponte entre aquilo que é a percepção daqueles que são responsáveis pelo espaço público e pelo espaço educativo, se quiseres ir ao nosso ensino, e aquilo que é o interesse das pessoas. As pessoas interessam-se por ciência. Não é um tema, as pessoas não são ignorantes. Não é assim tão difícil compreender a relatividade geral. Não é assim tão difícil compreender o que Newton fez. As pessoas interessam-se, sabem, compreendem, aprendem, têm esse interesse. Ora, vamos dar mais espaço. Vamos abrir mais espaço para essas dimensões. As pessoas hoje, cada vez mais, com acesso à informação, compreendem e têm consciência que ciência é o nosso superpoder de facto. Repara, essa ponte eu creio que falhou muito na altura do Covid. Esse foi um tempo excepcional em que, de facto, esse desfasamento teve efeito prático. Muito prático e muito real. Os negacionistas pelas vacinas, pelas máscaras, pelo distanciamento social. Eu espero que não tenhamos pela frente um evento de natureza semelhante em que acaba por ter, se calhar, essa ausência de ocupação de ciência no espaço público possa vir a ter um efeito prático naquilo que é a compreensão das pessoas por ciência. Espero que não nos cruzemos com algo assim semelhante. Mas enquanto não aparece um evento desses, vamos ocupar o espaço com ciência. Vamos educar. Eu não queria usar o termo educar no sentido de doutrinar, mas vamos estabelecer essa ponte. Temos ciência magnífica a ser feita em Portugal. A Zita Martins é uma heroína em ciência, astrobiologia. Quantas pessoas conhecem a Zita Martins? Pedro Machado. Tivemos agora o caso do... Ai, agora está-me a faltar o nome do senhor, pá. O senhor que foi assassinado em Boston.
Ah, sim.
Está-me a faltar um nome. Enfim, eu estou em lag ainda. Não me recordo agora o nome. Magnífico. Em física nuclear, fusão, MIT... portanto, top. Quantas pessoas conheciam? Epá, está-me a faltar um nome, que vergonha. Ai. Mas temos cientistas fantásticos no aeroespacial, em Portugal, a fazer aqui em Portugal. Quantas pessoas conhecem o CEIA? Ou a Thales, ou a Lusospace? O Yves, agora está-me a faltar o nome, o apelido do senhor, o Yves, agora falta o resto do nome. Ele perdoa esta comparação, é o nosso Elon Musk, salva as distâncias pessoais. Temos fantásticos seres vultos aqui em Portugal, na nossa ciência. Quantas pessoas conhecem?
Muito
acho que deviam de conhecer, exatamente. Quantas pessoas sabem que temos uma agência espacial? Quer dizer, enfim.
Fábio, estando nós perigosamente próximos,
sim,
do limite do nosso programa, deixa, por favor, uma sugestão aos nossos ouvintes.
Sugestão de...
Do que tu muito bem entendes.
Eu vou dar aqui uma sugestão. Duas sugestões muito rápidas. Sigam um cavalheiro que nós temos na nossa praça, que é o Miguel Claro, que faz um trabalho fantástico da astrofotografia. É um herói, é o nosso Ronaldo da astrofotografia. Uhum. Já ganhou a Bola de Ouro. Ele não gosta que eu diga isto, mas é verdade. Da astrofotografia em 2022, Miguel Claro, é fantástico. Epá, e é uma pessoa que comunica muito bem ciência. Então, que siga o trabalho dele, que é fantástico. Tem sempre publicações, as fotografias dele, de imagens, em grandes publicações. Nature, National Geographic, o Neil deGrasse Tyson tem um livro com uma imagem dele. Sigam que ele é maravilhoso. E uma recomendação para quem ainda não leu, esta é tipo a bíblia da comunicação de ciência, o livro Cosmos de Carl Sagan. Carl Sagan é o meu herói intelectual, um dos heróis intelectuais. Ele era delicioso na comunicação de ciência. Um astrónomo, um cientista delicioso, um comunicador de ciência poético. O melhor de todos os tempos, para mim. Leiam Cosmos, que é fantástico, e de certeza é também construtor de caráter, como ele dizia.
Fábio, muito obrigado.
Ora, esse é o prazer, foi todo meu. E continue a dar espaço.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.